Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café com a Vegas. Hoje estou aqui com a minha grande amiga Larissa do Angará, agora Beyond, né?
Olá, pessoal, boa noite, tudo bem?
E não só a Larissa, mas também a série Baquian, porque o Baquian aqui virou uma série no podcast, né? Ele não é só um convidado, ele já é co-host, ele é host. E, cara, que legal ter você aqui de novo.
Obrigado, Brunão, pelo convite, você, Lari. Toda hora eu estou invadindo aqui, né, para atrapalhar os convidados do podcast.
Não, exatamente, mas essa é a ideia, né? Não pode ficar um negócio só bom, né? Tem que ter alguém para meter o dedo um pouco.
Mas a gente já conversou tantas vezes que eu já parece aquele bate-papo que você chama um amigo para ir no bar, tomar uma cerveja, a gente está sentando um dia, mais um dia a gente sentando para bater um papo.
É, e aí do nada aparece eu com um gravador do lado para postar depois.
Mês.
Bom, gente, se vocês ouviram o último episódio que eu gravei com o Baquian, vocês viram que ele contou toda a história. Não o último episódio que o Baquinha participou, mas o último episódio que o Baquinha era o assunto, né? A gente falou sobre a carreira do Baquinha e como é que ele começou na aviação e os aviões que ele tinha pilotado. E, por último, a gente terminou que você agora está pilotando o King Air, certo, Baquinha?
Exatamente. Hoje, atualmente, eu estou voando King Air. Já vai fazer 2 anos que eu estou no King Air já.
2 anos no King Air. Caramba, cara, já foi fazer tempo daquele episódio lá então.
Pois é, para você ver como faz tempo. Mas acho que quando a gente fez aquele episódio, eu já estava voando King, né?
Ah, verdade, verdade. E cara, como é que tá sendo aí pra você depois desses 2 anos aí, você voando King? Eu sei que você voa muito King no simulador também, né?
Poxa, cara, King é uma paixão super antiga minha. Eu, mesmo antes de ter tido a oportunidade de voar avião de verdade, sempre foi minha paixão. Sempre admirei a aeronave, sempre quis ter a oportunidade de voar o King Air. E voava no simulador, desde os flight simulators antigos aí, eu sempre tive um King Air que era minha paixãozinha ali para eu fazer minhas simulações. E hoje ainda continuo, ainda voando avião. Eu tenho o meu King Air aqui, eu continuo, inclusive lá no meu canal, acho que um dos últimos conteúdos, se não o último, é King Air, por acaso, né?
Por acaso, né? Sem querer.
É, eu gosto bastante. É um avião extremamente versátil. Então, assim, eu sou até suspeito para falar, porque de fato ele faz algumas coisas que nenhum outro avião hoje eu considero consegue fazer.
Bom, você tá há 2 anos já no avião, né? Qual que é o modelo mesmo? É o 350 que você tinha falado, né?
Isso, eu estou voando atualmente o King Air 350. Para quem não conhece a família de King Air, a gente tem a família 90, né? Que começou com C90 Alfa, Bravo, aí tem os C90 GT, GTX e tal. E o C90 hoje não é mais fabricado, parou de ser fabricado.
Ah, é? Não tem mais.
Não, não é mais fabricado. Tem voando bastante, muitos,
Sim.
inclusive, mas não é mais fabricado. Hoje, atualmente, só são fabricados os dois outros modelos da família, que é o modelo da família 200, que hoje é o 260. Não começou como B200, depois virou B250 e agora B260. E tem o 350, que é o maior de todos, que é o mais espichadão de todos, que começou como 300, que na verdade, assim, o B300, ele era um B200 com motor de 350, sabe? Um motorzão maior, era só um protótipo. Aí, de fato, entraram com o B350 e hoje tem o B360, que muda alguns detalhezinhos, mas é a mesma motorização, mesma fuselagem, muda um pouco mais alguns detalhezinhos, só essa família 60 aí é muito mais tecnologia do que o avião continua sendo o mesmo, mesmo projeto, tudo mais.
Sim, e hoje só continua o quê? O 260 e o 360?
É, fabricados hoje 260 e 360 são os que continuam sendo fabricados. Que a gente começou assim, o King Air, ele tem uma história que ele começou lá atrás. Você tem uma ideia? O projeto mesmo começou final dos anos 50 com
Com
Queen Air.
Queen Air.
Isso. Aí no, nos anos 60 que surgiu a série 90, né, com A90, B90. E aí depois, na década seguinte, nos anos 70, saiu o King Air 100. Inclusive, a gente tem um desses aqui no Brasil. Por acaso, a gente
Ah,
esbarrou
legal.
umas 2 vezes lá em Palmas. Eu acho que, não sei se tem mais de um, eu sei que tem um desses, que é pretão, bonito até. E ele tem uma motorização diferente, é todo diferente. Então, saiu nos anos 70. E aí, nos anos 80, só que virou o B200, de fato. E aí no, nos anos 90, você vê que de década em década, nos anos 90 que surgiu o 350, eles pegaram, esticaram o B200 e puseram um motor mais potente. Então, para ter uma ideia de comparação, de motor. A série C90 usa uma PTMEA de 750 HP, se não me engano, acho que inclusive acho que os GTX usam isso. Os antigos tem motor até de 550 HP. O B200 é um motor de 850 HP, os B200, e o B350 é um motor de 1.050 HP cada motor. Então, assim, ele de fato tem muito mais motor que os outros, mas também ele é bem maior, ele carrega muito mais peso. E ele é o de a série 300, né? É o único deles aqui no Brasil é considerado avião tipo, ou seja, né, requer simulador, requer uma habilitação específica para aquele tipo de avião.
250, não?
Não, os 200 para baixo são aviões classe aqui no Brasil. Então, basta um treinamentozinho ali, um endosso, você já pode oficialmente voar o avião. Agora, isso é um outro assunto que a gente pode, acho que cabe uma, a gente abrir um parênteses aí e falar a respeito. Eu sou um extremo defensor de que todos os Kinguers deveriam ser avião tipo.
Por quê?
Eu acho o seguinte, eu acho que ele é um avião que ele pegou já muita gente por isso, porque é um avião que você, de fato, consegue voar se alguém te passar um certo treinamentozinho ali, mas é um avião que, numa eventual pane, você precisa ter proficiência para lidar com aquelas panes. E um avião que, se você não tiver ali aquela velocidade de tomada de decisão, é um avião que, de fato, pode te matar, como vários acidentes vocês já devem ter visto. Famoso que tem lá no em Jundiaí, que tem filmado, Campo de Marte. É um avião que eu defendo que todo mundo deveria ter um treinamento formal nesse avião, principalmente com relação às panes, porque ele é um avião que tem uma certa complexidade nos sistemas. Então, geralmente o cara que vem voar um avião desses, um C90, um B200, é um cara que voava um Seneca e tal, e de repente ele cai num C90 ou num B200 para voar. E aí é um avião que já é bem mais complexo, um avião que tem sistema de pressurização. É um avião que tem um motor muito mais potente, já é um motor de uma turbina, o sistema elétrico é muito mais complexo. Então, é um avião que já entra numa categoria bem diferente. E para lidar com a pane, eu acho que, se você não tiver um preparo ali, de fato ele pode ser traiçoeiro, sabe?
Não, legal. Será que vale a pena a gente fazer um parênteses aqui para explicar o que que aeronave classe tipo?
Acho que sim, acho que vale
Né?
sim, acho que sim.
Não sei se quiser complementar, mas acho que basicamente a aeronave classe é uma classificação que leva em consideração só o MTOL, né? O peso máximo de decolagem, é isso? E a aeronave tipo, então, ela leva em consideração outras características operacionais, técnicas. Então, tem uma classificação que define. Tem mais chatinho para definir quem que é qualificado para operar, né? É isso?
Assim, se a gente puder simplificar a explicação, assim, até a ANAC usa uma classificação que aeronaves a partir de 12.500 libras, ela é considerada automaticamente tipo, independente da complexidade dela. Mas para a gente poder explicar um pouquinho para a galera o que que é isso, por exemplo, basicamente, para simplificar, aeronaves classe você consegue voar basicamente tendo uma carteira mono ou multi. E a aeronave tipo, você precisa de um treinamento específico naquele equipamento. E aí você precisa, de fato, fazer simulador, renovar todo ano essa habilitação. Então, é mais custoso, né, para manter uma aeronave tipo. Porém, aí voltando ao assunto que eu estava falando, eu defendo porque, de fato, eu acho o treinamento muito importante, e aí pode ser um fator faz toda a diferença. Inclusive, entra na polêmica também de todos eles são aeronaves single pilot, né? O Kinguer, ele é homologado,
Inclusive 350?
inclusive 350, é uma aeronave single pilot. Mas eu acho que nenhuma delas deveriam ser operadas. Muita gente opera single pilot, acho que dá para operar tranquilo, você é capaz de voar tranquilo. Mas em algumas situações, dependendo da operação, eu acho que dois pilotos ali, de fato, acrescentam muito a questão da segurança.
Hoje você, na empresa que você trabalha, opera single ou não?
Não, a gente nunca opera single. Todo mundo tem habilitação de piloto em comando. Então a gente é capaz de operar single pilot. A gente, inclusive, reveza nessa operação, mas sempre operando com dois. Então, tanto que a gente define que o pilot flying sempre voa na esquerda e o pilot monitoring na direita. Mas a gente tem essa função, inclusive o CRM é feito como se fosse multi-crew. O treinamento que a gente faz, que é fora do Brasil, a gente faz dos treinamentos de simuladores como se fosse single pilot, mas considerando multi-crew. Então, tem toda a parte, considera a parte de CRM entre os pilotos.
Bom, já que vocês falaram desse assunto aí de tipo e classe, você falou que o 350 é tipo. Como é que foi o teu treinamento do 350?
Ah, muito legal você levantar isso. Primeiro, ele é tipo porque ele é uma aeronave que tem o um peso máximo de decolagem de 15 mil libras. Então, ele saiu já pelo peso, ele sai da categoria classe, né? E o meu treinamento foi assim: a gente tem, se os simuladores são fora do Brasil, a gente tem basicamente Estados Unidos, eu acho que tem alguma coisa na Europa, mas basicamente hoje é Estados Unidos. Pelo menos todo mundo que eu conheço vai para os Estados Unidos. Tem várias localidades, as duas empresas que fazem, as principais, né? Tem outras. As principais maiores é a Fly Safety e a CAI, são as mesmas que fazem os treinamentos também da aviação comercial. E tem vários pontos e lugares nos Estados Unidos com esses simuladores. O meu treinamento foi, eu fiz o curso inicial em 2001. É um curso que leva aproximadamente uns 25 dias, acho que 20 a 25 dias, não lembro exatamente quantos dias, mas é em torno disso, de 20 a 25 dias. Eu acho que são uns 10 dias mais ou menos, 10, 12 dias de aula teórica. Basicamente, você aprendendo sobre os sistemas do avião, os flight patterns, parte teórica mesmo da coisa toda. A gente chega a fazer um treinamento num simuladorzinho bem mais simples, que é basicamente um simulador da aviônica dele. As aviônicas que tem disponível do King Air 350 que eu vou hoje, a inicial, eles lançaram uma aviônica que é aquela analógica, só com EFIS, que é o EFIS 95, que tem aquelas duas telinhas, do horizonte artificial e o navigation display embaixo. O resto é tudo analógico. Esse foi a primeira versão do King 350. Depois veio a versão ProLine 21, que é a que eu vou hoje. Aí já é todo o Glass Cockpit, né? Inclusive com FMS. Então são três telas grandes.
Ou seja, igual ao do Flight Simulator.
Não,
Ou não?
o Flight Simulator é uma versão que não
Que não
tem,
existe.
que não existe. Aquela versão. Ele não é nem um G1000, eu acho que é um GX, já é um Garmin, alguma coisa. Não tem nenhum avião que sai de fábrica daquele jeito, não. Então, ou é essa primeira versão analógica, ou essa que eu vou, que é a ProLine 21, que é parecida do Flight Simulator, é parecida com aquela aviônica do CJ4, é quase igual. Aquela,
Ah, tá.
praticamente igual àquela do CJ4, para quem conhece o Flight Simulator. E depois veio a ProLine Fusion, que é a que concorre com os Garmins novos, o Garmin G3000 e tal, que ela já é touchscreen, são três telas maiores, não tem o FMS mais embaixo, ele tem um keypad embaixo, e é tudo touchscreen. Então, esse é o mais novo, inclusive é o que equipa os King Airs 360 mais atuais. Quando você faz o treinamento, você obviamente faz no tipo de equipamento que você voa. Então, eu quando vou fazer, por exemplo, eu faço no ProLine 21. Aí, como eu falei, o treinamento são esses dias do tempo teórico, depois entram as sessões de simulador. E aí são feitas em dupla. Eu, no meu curso inicial, eu não tinha uma dupla, sozinho. O outro piloto que voa comigo já era habilitado no King Air, então ele não. Ele acho que só fez o recruit, mas fez uma data separada, a gente não fez um. Então, quando eu fui, eu estava sozinho. Eu fiz no meu na minha turma tinha dois Marines que voavam Hércules e estavam e aí eles tinham iam voar também o King Air lá na Marinha e eu estava sozinho. Então, o que que eles fazem quando você está sozinho, você não tem um ala? Eles atribuem um instrutor da própria CAI para voar com você para complementar, já que você voa com um outro tripulante, né? Se você quiser fazer single pilot, também dá para fazer. Como a aeronave é single pilot, dá para fazer. Mas
No
como a
caso,
gente.
você faz os dois ou não?
Eu acabo fazendo sempre multi-crew. Como a gente só voa multi-crew, a gente faz multi-crew. E aí o que acontece? Para a ANAC, ela não tem uma diferenciação de uma habilitação piloto em comando single pilot. Ou lá nos Estados Unidos existe uma habilitação que é piloto em comando single pilot, second in command required. Que requer que você tenha a carteira de piloto em comando, mas ele requer que você tenha um copiloto com você. Essa habilitação não existe aqui no Brasil, na ANAC, só nos Estados Unidos. E aí, para eles lá, se você for fazer, por exemplo, pela FAA, eles vão te requerer que você faça uma avaliação específica, vamos supor, no algum dos voos, mesmo que você voe multi-crew, eles vão querer que algum voo específico você faça sozinho. Mas lá a gente acaba fazendo inteiro multi-crew. A única parte que a gente acaba fazendo tudo meio sozinho é num treinamento lá numa determinado momento do treinamento que a gente faz pilot incapacitation, que aí você acaba fazendo tudo sozinho. Mas o treinamento tenta ser o mais próximo possível da sua operação de dia a dia,
Sim. Quanto
né?
tempo que é que você tem que ficar lá?
Então, o total do curso é isso que eu falei, uns 20 a 25 dias.
Ah, total.
Total, do primeiro dia que você chega até terminar o curso, dá mais ou menos isso, uns 25 dias você já sai pronto. Então, assim, funciona, a gente tem um teórico, e depois do teórico você faz uma provinha teórica lá, e aí te habilita a começar a parte de simulador. Quando você começa, você faz as sessões de simulador. Agora eu não lembro agora quantas sessões eu precisaria resgatar, mas eu acho que são sessões de 4 horas cada sessão, são sessões longas, extensas, porque é previsto você fazer com outro piloto, então geralmente você faz 2 horas como piloto em comando e 2 horas como pilot monitoring. Nesse caso que eu fiz sozinho, eu acabava fazendo praticamente tudo como piloto em comando. Como o treinamento era para tirar carteira para outro comando, ele acaba fazendo praticamente tudo. E aí são sessões de. A primeira sessão, basicamente, é para você se familiarizar com a aeronave, sentir o voo dela, ver como ela se comporta, pegar um pouco do simulador em si, porque o simulador não é exatamente igual ao avião, né? Então, os primeiros manobras, é tudo manobra que a gente faz, igual a gente faz no PP, faz stall, faz curva de alta, subida, descida, faz um voo mais feijão com arroz, sem pane nenhuma. A partir da segunda sessão em diante, aí são só panes. E aí a gente vai treinar pane na V1, fogo no motor, despressurização, toda aquela receitinha que a gente costuma ver por aí, a gente acaba fazendo. Aí tem uma sessão que é voltada só para cold weather, né, para temperaturas frias, e tem uma outra sessão só para hot weather, que é o que a gente tem mais aqui no Brasil, né? Então você faz voo no aeroporto geralmente alto, né, uma temperatura super alta, que compromete bastante performance. Ele faz pane também, faz tudo com isso. E no final, aí você tem um voo de check, que basicamente é um compilado de tudo que você viu antes. Então vai ser basicamente um monte de panes, uma série de procedimentos, e aí faz procedimento RNAV, procedimento ILS, procedimento de não precisão, aí faz pane no motor, arremetida com single engine, faz pane acumulada, e assim vai. E aí no final do simulador, final não, pulei uma etapa, é antes do simulador. Antes do voo de check, a gente tem exame oral, cheque oral, que dura mais ou menos 1 hora. Que é basicamente um instrutor na sala de briefing, ele passa 1 hora te fazendo perguntas sobre o avião, sobre uma série de sistemas do avião. É uma avaliação oral mesmo. E aí você sai dali, a partir dali ele faz um briefing do que vai ser feito mais ou menos no voo de check, pelo menos como vai ser conduzido o voo de check. E aí depois que a gente entra no simulador, ele faz essa última sessão aí de 4 horas. Aí saindo disso, tem um debriefingzinho. E aí pronto. Aí é basicamente a parte de documentação e tudo, tá pronto.
Aí já pode vir embora e já pode começar do zero com a operação como comandante. Como é que foi a tua jornada?
Não, não, aí o que acontece? Aí você tem um processo depois para voltar para o Brasil, apesar de fazer o cheque lá, a gente fala o cheque ANAC, que eles fazem, aí você tem que dar entrada na documentação aqui, né? Agora está sendo mais rápido. No começo demorava um tempinho, demoravam uns 15 a 20 dias para sair na sua carteira ANAC. Para você de fato poder começar a voar. E aí a nossa operação lá basicamente é essa. Nossa operação, a gente opera sempre com dois pilotos. A gente tem uma diversificação muito grande de tipos de voo que a gente faz. Então a gente faz desde um voo. A gente voa muito, por exemplo, para Paraty, que é uma pista super restrita, pequena, mas voa também para aeroportos maiores. Então, para todo quanto é lugar que você pode imaginar do Brasil, a gente já passou já. Desde o Norte, Nordeste, chum, voo longo, voo curto, não tem muito um perfil fechado de voo.
É isso porque a King Air é uma aeronave bem versátil, né? Acho que eu já li a terceira aeronave, acho que é mais utilizada aqui no Brasil. E ela tem bem esse perfil, né, de ser bem universal. Consegue operar em bastante, né, missões diferentes, né?
Exatamente, eu acho que a única desvantagem, ela só perderia para longas distâncias, vamos dizer assim, né? Voos muito distantes. Mas para distâncias mais curtas, é um avião que consegue levar bastante payload, né? Passageiro, mais carga, e operar em pistas restritas. Então, tem uma versatilidade muito grande.
É, aqui para dentro do Brasil, assim, é uma aeronave excelente.
Muito bom, até porque a gente tem muita pista restrita aqui no Brasil, né? São poucos aeroportos com estrutura no país. E aí você pega um King Air como esse que a gente opera lá. É um avião que comporta 9 passageiros, mais 2 tripulantes, ou seja, 11 a bordo. Se você for pensar num jato que consiga levar o que a gente leva de peso, precisaria ser um mid-jet, né? Já não é nem mais um. Tem que ser acima de um Phenom 300.
Isso.
Então.
Não, o custo é totalmente diferente, né?
É, o
Dá um
custo.
custo.
É um curso diferente, a gente consegue operar nessas pistas bem menores, pista de terra, ou uma pista como a lá de Paraty, que tem 800 metros, e é um avião extremamente versátil mesmo, por isso, né?
A única coisa que eu vejo o pessoal reclamar, assim, é do custo da navegada. Não sei se é ainda a realidade, mas eu vi bastante gente falando que o custo dos dados, né, para fazer o upload no HMS era muito caro e, assim, não combinava muito com o custo da operação da aeronave em geral. Não sei se isso ainda persiste.
É, eu acho que essa mentalidade vem um pouquinho de quem opera as aeronaves mais, tipo, opera as aeronaves analógicas ou de uma categoria anterior. Porque se você comparar com qualquer aeronave equivalente hoje, eu acho que o custo não deve variar muito, sinceramente. Por exemplo, você pega uma aviônica dessa da Collins, se você for pegar qualquer outro avião, for pegar um Pilatus ou for pegar um outro avião, imagino que o custo seja equivalente. Então, acho que é muito mais uma questão de cultura mesmo do que uma barreira, de fato.
Não, isso é interessante mesmo.
Qual que é o nível de cruzeiro e a velocidade que você vai no 350?
Olha, esse avião tem o teto de 35 mil pés, é o máximo que ele chega, ou seja, já voa em espaço RVSM, e faz em média aí uns 300 nós de true airspeed. Então, esse é o perfil desse avião.
É um jato disfarçado de turbo-hélice, né?
Ele voa equivalente a um light jet. Se você pegar esses light jets, os jatos bem menores aí, voa
Eu não
quase isso daí.
sei.
É, o Phenom 100, ou até um Mustanguinho, o Phenom 100, esses aviões que são um pouquinho menores, voa próximo a isso, né? E só que é óbvio que não leva tanto peso quanto a gente leva, né?
Exatamente. Você voou. Você passou um tempo, né? Pra quem não ouviu o episódio passado, você passou um tempo voando Gulfstream, correto?
E isso, meu começo da minha carreira, a minha primeira oportunidade foi no Gulfstream, que aí já entra
Sim.
uma outra categoria de aeronave.
Eu sei que eles não são comparáveis, mas pro teu coração e pro dia a dia, tá? Como é que você compara esses dois?
Olha só, eu tenho o coração, você passa para os dois, é quase um coração de mãe, viu? Porque são operações muito diferentes, né? Um faz operação de voo intercontinental de 10, 12 horas, e o outro faz os voozinhos que eu adoro, manual, Paraty, voo aqui, voo muito mais o avião mesmo na mão do que os voos noturnos, 10, 12 horas voando de noite, cruzando o Atlântico. Então, assim, tem vantagem e desvantagem dos dois lados. Lógico, o outro é muito mais confortável, o jato é muito maior, tem espaço gigantesco, tem uma crew rest, tem uma cama, uma crew rest para os
Tem
pilotos.
comissário, né?
Então, assim, é um conforto muito maior. Mas, para quem gosta de voar avião mesmo, como eu, sou apaixonado por voar avião, a operação do King Air é muito legal, porque, de fato, dá uma possibilidade de voar o avião muito mais. Por exemplo, pegar um voo que eu fiz ontem, a gente fez um voo retornando de Paraty, deixando os passageiros em Congonhas, por exemplo, o trasladinho de Congonhas para Catarina, que é a nossa base, a gente nem usa autopilot, vem curtindo o avião, não precisa nem usar o autopilot. Então dá para ter esses prazeres, assim, sabe, de voos curtos ou curtir mais o avião de fato na mão.
Sim.
O Gulfstream é praticamente uma operação de linha aérea, né? É quase a mesma coisa de uma operação de linha aérea.
É,
Em que sentido?
tipo um 747, né? Você vai.
Pra toda hora.
No sentido que é tudo muito automatizado, e aí, óbvio, é um avião que você consegue, óbvio que dá, como qualquer avião, dá para voar na mão, mas o mais tradicional é você decolar o avião, ligar o autopilot, vai decolar 90% dos voos à noite, ligar o autopilot e vai só desacoplar a hora que for pousar o avião.
O que que você acha que é o tipo do cliente do 300 do King Air?
Olha, então, aí por ser tão versátil, tem uma variedade de tipos de cliente, né? Tem desde o cliente que é, por exemplo, uma família, vamos supor, vamos pegar um casal com 3, 4 filhos, mais uma babá, até uma empresa que precisa levar, sei lá, 5, 6 executivos, 8 executivos para uma reunião, por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, o avião melhor para levar 8 executivos para o Rio de Janeiro do que um King Air. Se eu for pensar um outro avião que faça essa mesma missão, teria que ser um, como eu falei, um jato, um mid-jet, que vai custar 3, 4 vezes mais a operação, E não vai fazer tão mais rápido numa rota tão curta como essa Rio de Janeiro, em vez de fazer em uma hora e pouquinho, vai fazer em 50 minutos, 40, vai economizar 20 minutos, não vai mudar a vida.
Mas muda o bolso.
Mas muda o bolso, exatamente. Então é um avião bom para isso. E é um avião, o 350 em específico, é um avião que tem um range muito bom, né? A gente consegue fazer tranquilamente voos aí, vamos pegar assim, com reserva. A gente consegue fazer um voo de umas, ó, tranquilamente, umas 1.200 milhas a gente consegue fazer. Se não pegar um vento absurdo de proa, dá para fazer 1.200 milhas com ele. Então dá para
Ah,
ir
dá
longe.
para quase cruzar o Brasil, isso.
A gente já conseguiu fazer ele com a Aquara São Paulo direto, que é um voo de 5 horas e pouco, assim, e dá umas 1.300 milhas. O vento
Sim.
ajudando, dá para fazer. Então ele é bem, bem versátil nesse ponto. Claro que a gente tem os outros modelos aí, o 200, o C90, que são tão bons quanto. A única questão é que não vai carregar tanto peso, né?
Essa é a única diferença da utilização deles?
Eu acho que principalmente é essa, né? Aí tem as outras questões de, como eu falei, de entra o custo da questão de avião ser classe, não ser tipo. Entra a questão do 350, ele entra uma certificação diferente. Lá nos Faro 23 da vida, que como ele já é uma categoria de avião um pouco mais pesado, ele tem uma certificação um pouquinho mais restrita. Mais restrita, na verdade, mais exigente, vamos dizer assim. Então, ele consegue aguentar mais do que os outros. Mas o 200, a série 200, a série C90 é espetacular, principalmente para esses voos aqui. Vamos pegar Brasil. Quem costuma fazer uma rota, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio, até Bahia, é um avião ótimo para isso. Excelente.
Entre as famílias, tem diferença de aviônico também? Não.
São mais ou menos equivalentes. Eu acho que a tecnologia foi mais ou menos essa. Nasceram analógicos e depois eles foram evoluindo, exceto a família 90, que não chegou até ProLine Fusion, que é esse mais novo. Chegou até só o ProLine 21, que é o que eu voo hoje. E o 260 e 360, óbvio, foram até o ProLine Fusion, são equivalentes à aviônica deles.
E o cockpit é exatamente igual, né? De toda a família.
É quase a mesma coisa. Muda um pouco alguns detalhes do sistema elétrico e ar-condicionado, uns detalhezinhos aqui e ali, mas o avião em si é basicamente o mesmo.
E, cara, como é que é o teu dia a dia operando isso aí? Você voa pra caramba? Não... Como é que é?
Olha, a gente tem altos e baixos nessa questão de voar bastante. A gente costuma voar, algumas épocas a gente voa bastante, como agora no começo do ano eu tenho voado bastante. E tem algumas épocas que a gente voa um pouco menos. A nossa operação hoje é operação de voo privado, é o 91, né? Então a gente tem uma demanda basicamente do proprietário do avião quando ele quer voar ou precisa voar. Agora, é um avião extremamente usado para fretamento, né? Tem uma demanda muito grande por essa versatilidade toda e capacidade de levar peso e passageiro, bagagem, né, payload, e é muito procurado para fretamento. Então, tenho voado bastante, sim, mas não dá para dizer que eu tenho uma rotina. Aí que tá, é uma coisa que é até legal, que eu gosto na onde eu vou hoje, é que a gente não tem uma rotina muito. Não existe uma rotina. A gente tem voos muito diversificados e não tem assim exatamente, ah, esse mês eu sei que eu vou voar muito. Pode ser que voe, pode ser que não voe tanto. Não dá para saber com muita antecedência.
Sim, então você não tem escala, né?
Não, não tem escala. Essa na aviação executiva a gente vive eternamente em sobreaviso, né? O telefone
Sim.
pode tocar e ser
Na
acionado.
loucura.
Essa é um dos contras que o pessoal da aviação comercial não gosta da aviação executiva, porque não tem esse hábito. Você está acostumado ali no começo do mês receber a escalinha do mês todo, já sabe o que vai voar, para onde vai, o que vai fazer, e a gente não. A gente tem essa imprevisibilidade.
Pegando esse gancho um pouco aí da vida do piloto, né? Você tinha falado que você já voou o Gulfstream, e é uma operação totalmente diferente do Finnair, mas para a vida particular assim do piloto, que ou é equivalente ou o que que é melhor, assim, no sentido de o Gulfstream você faz viagens mais longas, mas às vezes são mais esporádicas, o Kingair são viagens mais curtas, mas às vezes são mais frequentes. É equivalente ou para a vida pessoal, um dos dois, assim, é um pouco melhor, um pouco pior.
Eu fiquei muito pouco tempo no Gulfstream, mas voando efetivamente, mas na empresa que eu trabalho há bastante tempo, então é o suficiente para conhecer bem a operação e saber como é que é o modus operandi do dia a dia de todas essas e outros tipos de operações que tem além dessas duas. Mas vai muito do que você falou. O voo num avião desse de grande porte, você fica tende a ficar muito menos tempo em casa e muito mais tempo fora, porque são voos mais longos e geralmente você acaba ficando no lugar. E voos como eu faço hoje no King Air, a gente fica bem pouco fora, para ser sincero. A gente é um voo que, para quem quer uma qualidade de vida de família, ficar em casa, hoje a operação que eu tenho é perfeita para isso, né? Eu trabalho poucos fins de semana, pouquíssimos, na verdade. Eu tenho bastante tempo para ficar com a família, então, nesse ponto. Mesmo quando eu tenho bastante voo, a maioria deles não pernoita, então a gente acaba voltando.
Nossa, interessante.
Mas isso é muito específico da nossa operação, né? Não é uma
Sim.
realidade, eu acho, do dia a dia de quem opera esse tipo de avião, né? Eu acho que é muito peculiar de cada um ali.
É, até porque que a gente estava falando, né? Tem tantos tipos de operação diferente para o King Air, que
Exato.
às vezes o cara é o dono, tem que ir para a fazenda, tem que ficar, né, mais tempo, diferente.
É bem comum isso. A gente mesmo fez um voo no começo da pandemia, em 2021. Fizemos um voo para os Estados Unidos para levar o pessoal para tomar vacina. A gente acabou, inclusive, indo vacinar lá com eles. E era uma época que estava fechado os Estados Unidos, precisava fazer quarentena e tal. E eu fiquei 20 dias fora, porque precisava passar 15 dias fazendo quarentena. Então a gente foi pelo Caribe, inclusive esse voo é bem interessante essa história. A gente ficou 15 dias no Caribe, fazendo quarentena, passamos por vários pontos ali. Depois a gente foi até os Estados Unidos, em Fort Lauderdale. Pousamos num dia, a gente já pousou, saímos dali, já fomos para o lugar lá que tinha uma clínica que eles estavam fazendo as vacinas lá. 2 dias depois a gente estava fazendo o voo de volta. E foi uma viagem interessante, porque não é um tipo de voo para se fazer com King Air, né? Foi
Sim,
uma
verdade.
aventura. Os passageiros encararam a aventura, quiseram fazer a aventura, encararam como algo bem interessante, que era a oportunidade de poder fazer uma viagem, né? Ia ter que passar pelo Caribe, aproveitaram para conhecer alguns lugares que acho que eles queriam conhecer lá, porque a gente tem que fazer algumas paradas, né? Algumas boas paradas, né?
É quantas? Essa, isso que eu queria saber. Quantas, de onde vocês saíram? Foi aqui de São Paulo mesmo. E quantas paradas teve que fazer?
Vamos lá, para aí. A gente saiu de São Paulo, passamos por Sinop, Manaus. Aí faz a saída internacional, aí a gente passa por Grenada, ali no sul do Caribe, extremo sul do Caribe, ali, quase com a Venezuela ali. Daí Grenada, isso tudo no mesmo dia. Grenada a gente fez direto Turks and Caicos, que é o extremo norte do Caribe já, lá no finalzinho. Aí é um lugar maravilhoso, acho que foi o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida. Aí a gente ficou lá 7 dias em Turks and Caicos. Aí a gente voltou para a República Dominicana para ficar mais 8 dias, porque precisava fazer a quarentena lá no Caribe. Depois da
Mas
República.
espera aí, mas saindo de São Paulo até chegar no Caribe foi tudo em um dia?
Foi até Turks and Caicos em um dia. Deu, no total, como a gente foi dois pilotos, a gente revezou a jornada, né? Mas no total foram 15 horas de voo, contando com as paradas,
Nossa,
sabe?
que rápido!
15 horas de voo. Aí a gente chegou lá em Turks, dá quase assim, de Turks and Caicos para Flórida, né, mais 2 horinhas de voo. Então daria quase para chegar lá.
Sim.
Mas aí a gente ficou lá, aí ficamos lá por 7 dias. Depois a gente fez um voozinho rápido para a República Dominicana para ficar mais 8 dias. E aí, República Dominicana, direto para os Estados Unidos.
Nossa, mas é muito parrudo, achei muito rápido essa viagem, assim, 15 horas.
O avião é valente. Se você for com a cabeça. Assim, parece que é pouco, mas não é. Que faz umas paradinhas, para o passageiro até dar uma quebra aí, porque faz as paradas e tal. É um avião que, para passar 15 horas, ele é confortável, mas para 15 horas, se você ficar direto, ele cansa. Mas vai. Para gente que gosta de voar, eu nem percebi. Percebe no dia seguinte que você está cansado.
Quebrar. Nossa, mas eu achei que não teria que fazer bem mais parada. Não achei que em
Tem
tão
uma
pouco assim,
autonomia
não.
boa e é legal porque tem umas peculiaridades. Por exemplo, tem que carregar um bote para cada passageiro, quer dizer, não é um bote individual para cada ocupante, são um bote capaz de ter todo mundo,
De pegar tudo.
de caber todo mundo. Então o bote era praticamente uma pessoa no avião,
Uma pessoa, vai.
uma pessoa a mais. que ia no bagageiro ali. Devia pesar uns 40, 50 quilos o bote.
Aí ele vai inflado.
Não, não, ele vai enrolado, mas se você desinflar, ele vira um bote gigante que cabe 8 pessoas, 10 pessoas. Então, tinha esse grandão, que era de 8 pessoas, e tinha um outro menorzinho, mas para mais 4 pessoas. O pequenininho era uma linha pequenininha.
Agora, esse voo aí é histórico por várias coisas, né? Que é, um, operação totalmente atípica, né, com quem ganha, e dois, que por uma situação que, se Deus quiser, a gente não vai passar de novo, né? Então, situação atípica, uma operação atípica, foi uma aventura mesmo.
Pois é, exatamente. Foi, acho que ele teve todo esse quê de aventura, de uma situação atípica, de fato era tudo novidade, era bem no começo da pandemia, né? E foi logo que surgiu as vacinas, não tinha ainda vacina no Brasil. E o pessoal queria muito se vacinar, mas não tinha oportunidade aqui. Então, como tinha um avião, eles encararam essa aventura aí. Legal, porque era um pessoal mais ou menos da minha idade, não era o pessoal assim, razoavelmente, não me considera super jovem, mas jovem para.
Ou seja, uma galera dos 25 anos,
Ah,
tava
é.
entre 18 e 25.
Eram 6 passageiros, eram 3 casais. Então eles foram, aproveitaram até a viagem, foram super descontraídos, ouvindo música no avião, curtindo. Então, assim.
Praticamente, como se você pegasse um carro, tivesse indo para bonito. Animação total.
Imagina como se fosse aquele trailerzão, sabe? Todo mundo curtindo, aproveitando. Foi mais ou menos esse o mood da galera. Então foi bem gostoso mesmo. Foi o voo mais legal que eu já fiz. De todos os voos até hoje que eu fiz, esse foi o mais legal de todos. E depois da volta foi mais rápido ainda, porque a gente fez dos Estados Unidos, paramos para abastecer na República Dominicana e paramos já em Grenada, que é no sulzinho, bem no sul do Caribe. Aí a gente chegou à noite em Grenada, dormimos 8 horas ali, de manhã já, só amanhecendo, a gente já decolou de Grenada a Manaus, já virou nacional o voo, nacionalizou, né, fez a entrada no país. E dali a gente veio embora. Eu lembro depois em Manaus, onde a gente parou, acho que não parou em Sinop de novo, não, não lembro agora. Mas a gente fez alguma parada, eu acho que foi em Cuiabá, algum lugar assim, a gente parou em algum lugarzinho um pouquinho antes para abastecer e viemos. Mas foi bem rapidinho a volta.
Planejamento de voo todo feito por vocês?
É, a gente fez o planejamento de voo, mas a gente tem o apoio da empresa nossa, tem uma estrutura de despacho e tudo mais. Assim, o planejamento a gente faz meio em conjunto, mas toda a parte burocrática de autorização de sobrevoo, de coordenar todos os atendimentos, handlers, de tudo isso, abastecimentos e tal, foi a nossa equipe lá da empresa, que tem coordenação e tem a parte de despacho operacional. Que era o que eu fazia antes, né? Nada mais que o que eu fazia antes de começar a voar era isso que eu fazia. Então, mas isso ajuda bastante. Esse tipo de voo ajuda bastante, porque é um voo que demanda bastante a operação do voo em si, e aí tendo uma equipe para de fato ajudar com essas burocracias, às vezes precisa desenrolar alguma coisa, uma DLA no meio do Caribe, numa ilha que você não está acostumada, não sabe onde vai ter que ligar para resolver, você tendo uma equipe para ajudar fica mais fácil.
Cara, entrando nesse assunto, né, cara, você passou por quantos países? No mínimo uns três, né?
Para aí, nós passamos, ó, vamos contar. Passei por Grenada, Turks and Caicos, República Dominicana e aí Estados Unidos. Foram 4 países. E para voltar, foram esses mesmos países,
É,
né?
4 países, mas o Brasil 5, né? São 5 planos de voo. Como é que funciona?
Não, é um plano de voo para cada etapa do voo. Agora, para cada entrada dessas de país, você precisa fazer entrada, precisa passaporte, enfim. Aí alguns desses eu lembro que tinham restrição. Por exemplo, especificamente em Grenada, a gente chegou lá à noite na volta, né? E eles não queriam deixar a gente entrar para dormir no hotel. Ah, vocês precisam de uma autorização especial, porque era pandemia, porque ninguém. Era o único país, era um dos poucos países que não teve um caso, não tinha tido nenhum caso no país.
Nossa.
De Covid, aí a gente estava vacinado, a gente tinha teste. Inclusive, nesse período, sem brincadeira, desse mês aí, dessa viagem, mais algum outro, eu acho que eu fiz uns 15 testes de Covid, pelo menos.
Nossa,
Porque
nariz já não aguentava mais.
não aguentava mais, porque todo lugar que você ia de um lugar para outro, você precisava levar um teste atualizado do Covid. Então, por exemplo, em República Dominicana, o próprio hotel tinha uma estrutura para fazer os testes lá embaixo. Aí para ir para lá, aí para ir para os Estados Unidos, aí para voltar dos Estados Unidos era outro teste. Cada hora era um teste diferente. Então tinha esse monte de teste de Covid, mais a vacina, mais tudo mais, e eles não queriam deixar a gente entrar no país de jeito nenhum. Não, porque não pode, porque não pode, porque não pode. Aí falou, bom, a gente só precisa ir para um hotel dormir e ir embora. Não, mas então vocês não podem sair para a cidade, não pode. Acabamos negociando com eles que a gente não podia fazer nada na cidade, senão ir pro hotel e depois ir embora, né, de lá. Acabou dando certo. Mas era super restrito com essa parte de documentação que tinha, que não é o dia a dia. Hoje, né, a gente ainda tem alguns lugares, mas antes de pandemia, a gente não tinha nada disso. Era só fazer o plano de voo e ir embora. Depois disso, aí você tem que saber se o avião tem, se o país tem restrição, se o país tem que fazer quarentena para entrar, se o país precisa de atestado de vacinação, se saber se precisa ter teste de Covid, e cada país pede, que precisa ser nas últimas 24 horas, nas últimas 48 horas. É um saco. E aí tinha toda essa logística aí para ver nessa época aí, que ainda era tudo nebuloso.
Cara, tô ouvindo aqui você falar dessas coisas de Covid, e assim, cara, parece que foi uma vida atrás, né? Uma realidade totalmente paralela. Eu tô falando assim, caraca, realmente, nossa, não tinha vacina, nossa, a gente não sabia o que ia acontecer. Nossa, tinha que fazer teste, não dá pra viajar, tô aqui, eu
Era uma
preciso do
loucura.
Vietnã.
Era uma loucura, né? Parecia operação de guerra. E pra gente que tava voando nessa época aí, era toda hora fazer teste. Pra todo lugar que você ia, tinha que fazer teste. Eu fiz um monte de teste, né? Porque eu também tava. Eu cheguei a fazer, por exemplo, o último voo que eu fiz no Gulfstream foi pro México. E também, mesma coisa, teste para sair daqui, teste chegando lá, teste depois para voltar de lá. Era toda hora tinha que fazer um teste. E já não aguentava mais esse. Era super invasivo, né? Esse teste de.
Nossa, era horrível.
Horrível. Então. Mas depois, eu ficava imaginando quando que ia acabar esse negócio para parar de fazer esse teste, porque a gente não aguentava mais. Depois, com a vacinação, tudo foi melhorando aos poucos.
Ah, melhorou, né?
Mas.
Tô me sentindo aquele meme do cachorro. Já viram que tem um cachorro assim olhando pro nada e atrás umas imagens de guerra dele lembrando? Tô me sentindo assim.
Depois tem história para
Meio
contar, né?
traumatizada.
A gente vai ter história para contar para os filhos depois de tudo que a gente passou.
Vai, só dá o link do podcast que eles vão entender.
Imagina quando que imaginar você fazer uma operação dessa de pegar um King Air e ir até os Estados Unidos voando para tomar uma vacina.
Cara, exatamente, exatamente. Isso não, ninguém nunca ia pensar um negócio desse.
Ah, foi só para tomar vacina?
Só para tomar
Foi pra
vacina.
tomar. Eles foram para isso. Porque na época
Ah!
tinha no Brasil.
Não tinha ainda no Brasil, os Estados Unidos foi o país pioneiro para começar a vacinar. E eu acho que depois de uns 3, 4 meses, acho que veio aqui no Brasil a vacinação.
Exatamente.
Mas não
Foi
se
pro
sabia
Brasil. Mas
bem lá.
comigo demorou.
Não se sabia. Então, eles preferiram fazer essa viagem aí e tomar a vacina já lá e resolver do
Não,
que
e até
ficar esperando.
porque demorou 3, 4 meses para vir pro Brasil, mas foi entre, tipo, não chegou na idade deles que se vacinaram, né? Pessoas bem idosas,
Exato.
até chegar na idade, né, deles aí, né, foi setembro.
Exatamente. E eu lembro
Setembro.
que era até estranho, assim, quando eu chegava nos lugares e falava que eu estava vacinado, ninguém acreditava.
Sim.
Que não tinha,
Você
né,
não parece
vacina.
tão velho assim.
Não, e tinha que ganhar. Por que ele tá cortando a fila?
Parecia. Não, e no começo não tinha nem a vacina aqui, né? Então, você é mentiroso. Como assim vacinado? Nem tem vacina ainda. Mas foi assim.
Querido, fui aos Estados Unidos e quem Guilherme tomava.
Mas o voo foi divertido demais. A aventura, a parte da questão da vacinação, foi uma experiência de fato. Porque é diferente você ir no King Air e num avião, num jato, né? Voando lá em cima. Eu já tinha feito algumas vezes a rota direto voando de Gulfstream, ou mesmo a gente como passageiro de voo comercial.
Eu fui 40 minutos, né?
Não chega tanto, mas ia ser bem mais rápido, viu? Não ia nem virar aventura, era só mais um voozinho normal. Mas você não consegue ter o tempo para apreciar, porque o avião é muito mais lento, né? A gente acaba, dependendo da etapa, fazendo até um pouco mais baixo. Então a gente consegue apreciar algumas coisas do Caribe que a gente não consegue lá tão alto, né? E é lindo demais. Nossa, de fato, o Caribe é um lugar especial no mundo, hein? O que a gente vê ali parece que é uma pintura.
Aí você aproveitou praticamente sozinho, né? Porque na época que tava com quarentena.
Os hotéis todos vazios, então isso é.
Vazio.
Inclusive lá em Turks and Caicos, que é Providenciales, chamou o aeroporto lá, o país chama Turks and Caicos, é uma colônia inglesa. Lá, inclusive, a ilha, ela é mão inglesa, né? Você consegue pegar um carro e dar a volta na ilha inteira em 2 horas, fazer a ilha inteira. E a praia é maravilhosa, a água parece uma piscina, cristalina como eu nunca vi na minha vida. era vazia, porque não tinha turista mesmo, né? Os hotéis tinham restrição, os hotéis não deixavam você se hospedar como turista, tinha que dizer que era uma viagem de trabalho, tinha que justificar, levar. Isso era outra burocracia chata da época também. Os próprios hotéis estavam fechados, né? Então precisava se justificar aí que era um voo de trabalho, uma quarentena para ir para os Estados Unidos e tal. Então...
Mas assim, ó, a pergunta que eu tenho agora que já falou disso aí, era trabalho para você, mas não era trabalho para tua tripulação, né? Para teus passageiros, né?
Exato.
Porque teus passageiros iam, assim, furar a fila dos brasileiros lá fora, né? Como é que você justificava isso para entrar?
Porque eles não ficaram em hotel, eles alugaram uma casa e ficaram numa casa.
Ah, daí não teve que justificar, né?
É, não teve que justificar.
Perfeito.
Então...
Cara, que história louca, que loucura total.
É uma aventura, divertido demais.
O Baquian, os negócios que só acontece com ele, cara.
É, tem umas maluquices que acontecem só comigo, mas eu fiz muitos voos divertidos. Nesse mesmo ano a gente fez Bariloche, fizemos alguns outros países legais aí, a gente voou bastante pra fora. São voos que não são muito típicos de um King Air, né? Mas acabou sendo... Acabei tendo o privilégio de poder fazer esses voos aí.
Mas, assim, vamos lá, uma pergunta agora. Nessa época de pandemia, a maior parte dos voos que você fazia era turismo mesmo? Ou também tinha bastante coisa de trabalho? Ou era mais trabalho, menos turismo?
Então, esse voo específico de Bariloche era porque o pessoal ia fazer uma prova de montanhismo, não sei aonde, lá na montanha, era uma coisa super específica.
Caraca.
É. Então, assim, não era nem, não sei se ainda nem considerar turismo
Ah,
e nem
é
trabalho,
trabalho, né? Mais ou menos.
era esporte. E o resto era tudo trabalho, que as outras viagens que a gente fez era tudo trabalho. Então, por exemplo, eu cheguei para Paraguai para missão de trabalho deles, voo corporativo, onde mais a gente foi? Foi isso,
É, porque
Paraguai.
salvou bastante, né? A aviação executiva salvou na época da pandemia, muito, né?
Muito. A aviação executiva foi a última a entrar na crise e a primeira a sair, né? Porque, de fato, a procura por aviões executivos aumentou demais na época de pandemia. E quem se viu ali, quem tinha condições de poder voar um avião executivo, com certeza ia evitar o avião comercial naquela época de incerteza, né?
É, para tomar a vacina não daria, né? Porque os voos estavam suspensos naquela época para
Não,
voos
é para
comerciais.
exatamente.
Não podia,
Exatamente.
não tinha outra opção, né?
Mas para quem precisava trabalhar, fazer alguma coisa de negócios, acabou sendo a única opção também, muitas vezes, né?
Exatamente. Muita gente fretou, muitas empresas fretaram aviões nessa época, e voos que costumavam ser na aviação regular, comercial, passaram a fretar nessa época que não tinha opção mesmo.
Isso é interessante, né? Porque às vezes eram empresas que não tinham essa relação com a aviação executiva, tinha às vezes mais hábito de aviação comercial. E quem sabe até, não sei se aconteceu, tá? Mas uma pergunta até, se alguma dessas empresas que eram novos clientes nessa época acabaram retomando esse contato com vocês, dizendo, nossa, não é tão caro, mas um custo-benefício longo, ganho mais tempo, e acabou virando cliente realmente para a empresa.
É que a empresa que eu trabalho não faz fretamento, é uma empresa que administra aeronaves. Então, os clientes são os proprietários das aeronaves. Agora, mas falando do mercado como um todo, com toda certeza, surgiu um mercado novo aí de empresas e pessoas que passaram a ter contato com a aviação executiva, que não tiveram antes, e depois acabaram ficando, utilizando, viram a facilidade que é a comodidade e o conforto, e acabaram ficando, né? Com certeza isso abriu portas e abriu a visão de muita gente que não tinha. Porque, assim, a gente tem aquela visão de que a aviação executiva é uma coisa super cara e intangível.
Exato.
Mas se você puser na ponta do lápis, pega um avião como o outro. Vou pegar um exemplo que está mais próximo aqui da minha realidade, tá? Pega um King Air que cabe 9 passageiros e pega um São Paulo-Rio, por exemplo. E divide em 9 o valor de um fretamento de um avião forte de um King Air para São Paulo-Rio. Não fica super mais caro do que pagar 9 passagens de volta. Hoje, uma passagem do Rio, se você não comprar com antecedência, você paga 2, 3 mil reais. Faz vezes 9, você vai ver que dá quase para fretar um avião.
É isso mesmo.
Então, não é um absurdo, acaba sendo uma ferramenta de trabalho mesmo. Muitas empresas começaram a perceber isso e de fato, abriu a visão deles para essa nova possibilidade.
E resolve o problema do tempo, né? Porque daí você não tem que demorar tanto tempo para fazer check-in, para passar em raio-x, não tem toda aquela burocracia que você tem que esperar o horário do voo, né? Você pode escolher o horário do voo que você quer.
Isso, você tem essa comodidade de escolher o horário do voo. O embarque é muito rápido, você pode chegar 5 minutos antes do horário do voo e vai embarcar ali sem problema algum. E você consegue operar em aeroportos que, às vezes, são mais práticos para isso.
Isso que é falar, que às vezes mão chega e versão comercial.
Exatamente. A gente tem uma operação muito específica na empresa que eu trabalho, que é justamente porque a aviação comercial não tem como cobrir, que é um voo corporativo de uma empresa grande, multinacional aqui, e eles precisam visitar, precisa fazer ter um projeto de expansão, de abrir lojas pelo Brasil todo, e as cidades que eles precisam visitar não tem aviação comercial. Precisa de um avião mesmo privado para conseguir fazer isso. Consegue, né? Também fazer a quantidade de voos que você consegue fazer com a aviação executiva, é impossível fazer na aviação comercial.
Sim,
Consegue fazer 5, 6 localidades um dia com o avião executivo. Imagina se você tiver que fazer isso com a aviação comercial, sai de um avião, aí faz, depois check-in tudo de novo, passa por tudo aquele processo.
não, impossível,
É impossível.
impossível. É porque eu acho que quem é de fora, assim, quem ainda não tinha tido contato, acha, vê muita aviação executiva, um jato, às vezes pensa já num jato de médio, longo alcance, custa muito alto, preço é caro. Mas não conhece as peculiaridades, né? Não sabe que, por exemplo, uma operação de um era é totalmente diferente, né? De um Gulfstream, óbvio, ou de algum Legacy até. Mesmo do Feno, é mais barato. Até lá que o Feno é bem barato a operação, é até mais barato que o Feno, mas. E põe tudo no mesmo balaio, né? E aí foi descobrindo, né? Que é bem diferente, tem aeronaves e aeronaves.
Isso, a gente tem uma aeronave, cada aeronave é para um tipo de missão diferente, e aí a gente tem os extremos, né? O pessoal geralmente conhece um extremo de uma ponta ou da outra, mas não vê que tem um gigantesco caminho entre essas duas pontas, né? Então tem
Exatamente.
esse jato gigante, super caro, e tem um aviãozinho pequeno ali que é super baratinho, que às vezes que não é nem turbo-hélice, já é um avião pistão, pega um Navajo, sei lá, um outro avião, tem uma operação mais simples ali, e às vezes até um Bar, um Seneca, né? Um fletamento. E às vezes viabiliza um voo desse mais curto. Não são distâncias muito longas, mas viabiliza toda essa questão de horário e operação em lugares mais restritos.
Não, muito legal o trabalho que a Aviação Executiva faz de linkar o Brasil mesmo, né? Nessas cidades pequenas, remotas, que não chega a aviação comercial, não chega nem a regional, né? E a aviação geral, ela faz esse papel, né?
É que eu acho assim, a aviação executiva, ela tem uma visão muito manchada perante aos leigos. E não falo isso como uma crítica, não. Eu acho até que não existe outra forma senão a gente tentar passar essa informação. Então, por exemplo, as pessoas enxergam como um avião como uma coisa de, ah, isso é coisa de gente rica, mas não enxerga esse universo que tem, por exemplo, como a gente falou do negócio, que às vezes algumas empresas precisam de fato dessa locomoção e dessa forma de logística para transportar os funcionários da empresa. E eu vou pegar uns exemplos, por exemplo, a parte de offshore de helicópteros que consegue atender a plataformas. Não tem outro jeito. Qualquer funcionário que trabalha numa plataforma precisa da aviação para conseguir atender. E existe um outro mundo além desse, que aí as pessoas só percebem quando precisam, que é a parte aeromédica. Isso apareceu muito na pandemia, foi uma coisa que cresceu demais. Muita gente precisou do transporte aeromédico na pandemia e a aviação executiva salvou muita gente. Até
Verdade.
pegando um exemplo mais próximo, que a gente teve agora o
O
desastre
litoral
no
ali, né?
litoral agora, os helicópteros tiveram um papel extremamente importante ali para levar mantimentos, para trazer as pessoas de lá. Então, a aviação eu considero como muito mais do que o conforto e a comodidade de um passeio, que de fato tem e tem que ter, mas tem uma função muito prática aí.
Não, com certeza.
Bom, show de bola, senhores. Temos 1 hora já de podcast. Tem mais alguma coisa que você queira falar, Baquinha?
Ah, eu se deixar, eu vou ficar falando aqui até vocês dormirem
Ah, cara, aí é bom, né? Que você me rende vários episódios ao mesmo tempo. Você parece aqui
aí.
dois.
Não, a gente inventa. Aí a gente troca o assunto, porque episódio não falta pra gente inventar assunto aí.
Não, exatamente. Você é sempre meu coringa, né, cara?
Pessoal, vai
Primeiro que o cara
enjoar
tem
daqui
muita
a pouco.
história.
Ai, caramba.
Nossa, eu duvido o quê? Que semana que vem ele vai vir falando que já tá no 747.
Não, você tá louco, imagina. Mas eu gosto muito do King Air, assim, brincadeiras à par, para uma opção que me deixa bem realizado em todos os pontos, independente da questão de almejar crescimento, equipamentos diferentes, tudo mais. Eu vou falar que o King Air hoje cumpre com tudo que eu sempre admirei na aviação e sempre precisei para ser realizado, que é um avião que tem extremamente gostoso de voar, que tem tecnologia, seguro, é um avião que me possibilita voar de verdade o avião, então dá um prazer de fato na operação do dia a dia. E ao mesmo tempo ele tem uma operação quase de um mini jatinho ali também. A gente consegue fazer quase tudo praticamente que um jato faz, de procedimento, de operação mais restrita, a gente consegue fazer assim. E ainda mais que a nossa aeronave está bem equipada nesse ponto de opcionais, vamos dizer assim. A gente consegue fazer operação de WOSC lá nos Estados Unidos, se precisar. A gente tem internet embarcada a bordo, tem SATCOM, tem de tudo no avião.
Fãs de King Air. Eu sou fã de King Air.
Olha só, não
Também.
sabia, Lari, que legal. Eu sempre
Sim,
fui.
porque eu acho que é uma aeronave muito de um custo-benefício incrível, assim. Eu sou uma pessoa que na minha vida eu busco coisas custo-benefício em geral. E eu acho que o King Air é um custo-benefício gigantesco, assim. Eu acho muito legal.
É verdade, eu sempre fui, como eu falei, muito antes de ter a oportunidade de voar um avião que eu sempre, sempre, sempre adorei, sempre. Então, tanto que tem conteúdo no meu canal, muito, muito antes de eu sonhar em voar um avião, tem conteúdo de King Air no meu canal. Claro que não, eu não tinha o conhecimento do avião como eu tenho hoje, né? Nunca tive a oportunidade de fazer o curso como eu fiz, de ter um treinamento, vamos dizer, formal no equipamento. Mas eu gosto muito, gosto de verdade da versatilidade dele. E é algo que mesmo se eu mudasse de equipamento, eu ia dar uma saudade.